passado, então, eu já teria iniciado uma série de estudos bíblicos que faremos dominicalmente pela manhã, com o intuito de pavimentar a nossa caminhada neste ano de 2023. Não tem sido difícil para nenhum de nós perceber que vivemos dias muito sombrios de ambos os lados. E nos últimos anos, a igreja, este nome igreja, esteve na berlinda de muitos debates, esteve na vitrine de muitas realidades, seja de jornais, sejam de redes sociais. E hoje em dia, confesso, está muito difícil identificar o que é a Igreja de Cristo no mundo contemporâneo. Os movimentos que temos visto, depois sugiro a você de ler o editorial deste domingo, que compartilhei de um amigo muito precioso para mim, que é o pastor Marcos Monteiro, pastor da Primeira Igreja Batista em Fortaleza. Ele fez uma excelente reflexão sobre o momento que o Brasil vive na atualidade e uma leitura bastante sóbria, equilibrada e, creio, naquilo que fundamenta também o meu coração, a centralidade da cruz pelas Escrituras Sagradas. E domingo passado foi um dia em que todos nós vivemos mais uma vez que ser igreja e ser cristão tem sido bastante tumultuado, onde as responsabilidades, os papéis e o chamado testemunho têm sido colocado muitas vezes no lugar de desprezo, de descaso. Mas eu vou dizer a você, isso não é um problema só de um lado da história. Os dois lados desta história polarizada que vivemos têm trazido consigo uma caricatura, um desenho, um rascunho muito mal feito do que é ser igreja hoje. Evidentemente, ambos os lados querem trazer para si, direita e esquerda, um papel profético diante daquilo que a igreja deve ser hoje. Esse combate entre, esse embate entre amor e ódio, que acusam-se mutuamente de que cada lado defende o verdadeiro amor e acusa o mais profundo ódio que se encontra do lado de lá da história, ou do lado de lá onde você está, tem criado uma caricatura do que é ser cristão nos nossos dias. De ambos os lados encontramos falhas, exageros, defeitos, extremismos que distanciam-se do que é o verdadeiro evangelho. E o nosso maior desafio para esse tempo de recomeço do Brasil e de recomeço também para a igreja, parece que nós ainda vivemos um tempo pós-pandemia que se arrasta. É incrível como algumas entidades de informação insistem em manter dados e valores, arrastando o medo, arrastando a ameaça, como se nós fôssemos viver reféns de uma realidade assombrosa e que de fato nos acompanhará, mas que a vida precisa voltar a alguma normalidade. A vida precisa voltar ao seu ritmo. E como recomeçar? E para mim não existe uma instituição, diante de todas essas que estão em xeque, Planalto, Congresso, STF, e todos nós esperamos o recomeço de tudo isso. Eu posso dizer a você do lugar de fala, já que essa expressão está tão na moda, não é? E do lugar onde estamos, que não existe uma instituição, se é que deveria chamar instituição, que tem o maior desafio de um recomeço depois de tudo que temos vivido, igreja. Comparado a essa realidade, ao cenário que vivemos, estampado nas redes sociais, debatido, de forma muitas vezes para mim vergonhosa, de ambos os lados, eu vou dizer a você mais uma vez e confessar. Eu confesso, eu tenho silenciado algumas pessoas nas minhas redes. E olha, eu não escolho o lado não. Eu apenas olho, e se aquela pessoa disse o que disse e não me representa na sua totalidade, eu prefiro não ver, porque está me machucando. Me machuca ver pessoas que caminham, em tese, nas mesmas fileiras, que caminham nas mesmas calçadas, mas que, quando têm uma oportunidade, dizem coisas tão feias. Agridem de forma tão assombrosa. Pessoas que devo e preciso continuar crendo, estão desejosos de irem para o mesmo lugar. Então, já há algum tempo, tenho sentido no meu coração, e volto a dizer, né, algumas coisas eu aprendo a dizer com muita convicção, isso é de Deus. Outras eu fico assim receoso de saber se é o meu coração. Se você não aprendeu ainda, eu vou compartilhar com você o que eu aprendi com o pastor Jeremias Pereira. Algumas coisas o diabo não diria. Algumas coisas o diabo não colocaria no meu coração. E ele usou um exemplo muito, muito concreto, e eu vou abrir um parênteses aqui para explicar o contexto desta frase. Uma vez, na sua prática de generosidade com a sua primeira mulher, porque ele ficou viúvo e casou-se novamente, a sua primeira mulher disse para ele que ele estava com um desejo muito grande de entregar todo o seu recurso para a obra. E ele ficou assim, mas como é que eu vou fazer com o orçamento do mês? E ele falou assim, mas será que isso vem de Deus? E eles conversando, falaram assim, olha, o diabo não colocaria no seu coração o desejo de entregar tudo para a obra. Ele colocaria no seu coração o desejo de você comprar tudo em sapato. E ele disse, a gente precisa criar uma peneira no seu coração para não dar a Deus uma palavra que ele não disse, mas também não tirar de Deus a liberdade que ele tem, pela autoridade que tem, de dizer, sou eu que estou dizendo isso para você. Tenha coragem de ouvir e obedecer. Porque a mulher disse para ele assim, é de Deus sim, meu marido. Porque se fosse o diabo, ele mandava você comprar tudo em sapato para mim. Mas se Deus está mandando você entregar tudo para a obra, então é de Deus. Vamos fazer isso. E ele viveu um mês pela fé. E eu confesso, eu queria ter essa fé. E aí quando eu digo que tenho sentido no meu coração, e eu coloco isso diante de Deus, isso é teu ou isso é do diabo? E às vezes nem precisa ser do diabo, tá? Porque o diabo também tem costas largas. A gente bota muita culpa em Satanás, que é nossa. Ah, o diabo... Não, foi você na sua carne. Foi você na sua esquisitice. Foi você no seu desconhecimento da palavra. O diabo apenas ficou confortavelmente assim, meu trabalho foi feito. Eu coloquei nele dúvida, coloquei nele medo, coloquei nele incredulidade, coloquei nele descaso com as escrituras. O meu trabalho foi só preparar o solo. Agora quem está pisando é ele mesmo. E aí a gente fala assim, ah, foi o diabo que fez isso. Não, foi você, fui eu. Fomos nós que pavimentamos este caminho. Mas já há algum tempo vem sentindo no meu coração um desejo muito profundo de estudar com vocês a epístola de Pedro. Os comentaristas costumam dizer que esta é a epístola mais prática, ainda mais em contraste com Paulo. Paulo muito filosófico, Paulo tinha uma retórica muito elaborada e uma escrita muito bem pensada. Se você observa bem, Paulo tem um jeito de escrever onde ele prepara uma introdução, ele acentua o volume e a tensão do que ele está dizendo para depois, muito, muito homileticamente, como se fosse um pregador, ele conclui com um desafio. E Pedro, o pescador... Aquele homem simples das redes, as mãos certamente calejadas de remos e redes, a pele queimada, já certamente saturada de tanto sol sobre sua pele, mas na simplicidade reproduziu para os seus irmãos aquilo que ele recebeu do Senhor. Lembra como termina a história de Pedro com Jesus, o ressurreto? E a gente nunca pode esquecer de Jesus como ressurreto. Aliás, o perigo da teologia deste tempo é humanizar tanto Jesus, é vê-lo tanto como o Nazareno apenas, e deixar de ver nele o Cordeiro de Deus. Tirar o valor da cruz, como nós acabamos de cantar agora. Jesus, para muitos, tornou apenas um revolucionário social que quebrou a banca dos romanos e da religião dos fariseus. E depois parece que a história de Jesus termina ali e não vem na cruz, derramando sangue como um sacrifício para que você e eu tivéssemos vida. E depois nos esquecemos de que há um sepulcro vazio, como Jeane acabou de lembrar-nos, que é a razão da nossa fé. Então nós precisamos alimentar o nosso coração e encher os nossos olhos com uma visão do Cristo ressurreto, que foi o que moveu Pedro, aquele que era o impetuoso, aquele que era assim um tanto quanto carnal, porque tentou resolver o problema na espada, e Jesus disse, não, guarda a tua espada, banha essa espada novamente. E aí Jesus vai e cura a orelha do centurião, põe de volta, um milagre, uma cirurgia plástica instantânea. Pedro, aquele que disse: Mestre, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E na primeira oportunidade ele negou Jesus. É claro que para nós agora é muito confortável apontar o dedo para Pedro e dizer assim: Pedro, você foi tão fraco. Mas parece que avizinham-se tempos em que nós também seremos testados desta mesma maneira. Você conhece Jesus mesmo? O seu jeito de falar, o lugar onde você anda, parece que você conhece Jesus, mas você está disposto a levar isso às últimas consequências? Porque Jesus está sendo julgado, e é a certeza dele que será condenado, ele vai para a cruz, e talvez você vá junto, você está junto com ele mesmo? E Pedro disse: não, eu não conheço. Mas quando ele esteve diante do ressurreto, ele recebeu de Jesus uma missão restauradora. Para mim, é um dos textos mais preciosos de João 21, em que Jesus restaura a vida de Pedro, que estava a ponto de desistir de tudo, de todos, pelos seus sonhos frustrados, pelas suas expectativas falidas. E aí ele ouve de Jesus: cuida das minhas ovelhas. Aí vem o livro de Atos, em que, quando o Espírito Santo desce sobre aqueles primeiros seguidores de Jesus e torna-os testemunhas, Pedro tem uma virada radical na sua vida, em que, no contraste daquele homem que na fogueirinha, diante dos outros, disse: eu não conheço Jesus, agora é aquele que diz: nós não podemos ficar calado diante do que temos visto e ouvido. Percebe a transformação quando o Espírito Santo habita na vida de alguém? O contraste? Parece-me que é o mesmo Pedro. Sim, é o mesmo Pedro. É o mesmo Pedro que, antes do Espírito Santo na vida dele, tinha um ímpeto pela desistência, tinha um ímpeto pelo arrobo da sua força física, tinha um ímpeto pela sua justiça própria. E agora, pelo Espírito Santo, é o ímpeto da coragem de dizer: eu vou morrer se for preciso, mas eu não vou me calar diante do que eu tenho visto e ouvido. E aí, então, encontramos a primeira epístola de Pedro, em que, para muitos, é um dos textos mais vivenciais do Novo Testamento. Conquanto tenha teologia, conquanto tenha doutrina, fica claro ao ler esta epístola, eu desafio você a lê-la logo. Essa semana você já lê de uma vez e começa a se preparar, porque você perceberá que vamos abordar, eu arrisco dizer, todas as facetas da nossa vivência. E olha que Pedro queria exatamente que aquelas pessoas que lessem a sua carta entendessem o que é viver como um cristão. E não dá para você dizer que esse tempo foi passado, porque quando você lê os profetas Jeremias, os profetas como Isaías, quando você lê o Evangelho de Jesus e quando você lê os textos das cartas apostólicas, você percebe que parece que esses homens tinham na sua frente as telas que nós temos hoje, de injustiça, de opressão, de violência, de maldade, mas também de uma crise de identidade daqueles que diziam ser povo de Deus. Não é isso que os profetas lutam? A gente vê o profeta, por exemplo, como Jeremias, muito como aquele que está falando em nome de Deus para desmontar as estruturas de opressão, as estruturas de violência, as estruturas de injustiça. Mas eu queria desafiar você a ler Jeremias de outro jeito, onde ele está dizendo para o povo de Deus como o povo deve se portar. O profeta Isaías, por exemplo, começa com uma mensagem para o povo, dizendo assim: o seu pecado se tornou para mim vermelho como escarlate, ou seja, ofende, agride. Aí você pensa que o profeta Isaías, ele foi para a praça para falar com aquelas autoridades instituídas? Não, ele foi para um lugar onde o povo se reuniu e disse assim: sabe onde a mudança começa? Aqui dentro, no meio do povo que se chama povo de Deus. Então, por isso que, diante dessa crise institucional, que parece que virou moda falar sobre isso, é aqui dentro que nós precisamos tratar dos nossos problemas e dos nossos males, das nossas mazelas. Porque não adianta um novo Congresso, um novo STF, um novo presidente, não adianta nada disso, Se o povo de Deus, que se chama povo de Deus, continuar vivendo essa miséria de vida que é ser cristão hoje. Então o nosso problema, o problema do mundo hoje, não é quem está nos palácios. Nunca foi. Desde os profetas, o problema do mundo é como aqueles que se dizem povo de Deus se portam, praticam a justiça, transbordam em amor, servem uns aos outros, vivem o que eles dizem ser fé. E aí parece que nós há muito e muito tempo perdemos isso. Hoje o que se fala de um cristão, hoje o que se desenha de um crente, hoje o que se entende de ser igreja, é uma caricatura. É um rascunho muito mal feito com respeito aos nossos pequeninos, mas parece aquele desenho de criança que você tem que ser... O que é isso? Aliás, não fala isso para criança. Porque ela fez ali dois traços e para ela é uma girafa linda. Aprenda a lidar com a criança no seu rabisco, senão você ofende a criança. E aí quando a gente olha para o que é igreja hoje, é um rabisco muito mal feito. Em que você tem que olhar e virar de cabeça para baixo e falar assim, mas que é isso? Que gente é essa? Que gente é essa que se veste de um jeito, que fala de um jeito, que se satisfaz de um jeito? E aí eu volto a dizer, de ambos os lados, para tratar de um problema que é a polarização, ambos os lados tornaram-se uma caricatura do que é ser um verdadeiro cristão. E enquanto nós não nos recorrermos para a cruz de Cristo e entendermos o que é ser um cristão no mundo de hoje, viver como um cristão, e aí é a beleza das Escrituras Sagradas, porque Pedro se apresenta como um apóstolo de Jesus. Só que a figura de apóstolo, ela é, literalmente, é o enviado, mas é muito mais do que enviado. O apóstolo é aquele que não fala de si mesmo e não fala por si mesmo. O apóstolo é aquele que fala em nome de quem o enviou e fala como se fosse o próprio falando. Então veja, hoje o apóstolo, os apóstolos de hoje, parece que trouxeram para si esses títulos muito mais como um jeito de ter autoridade sobre um grupo, um controle de um conglomerado institucional, uma igreja multissediada, dezenas de milhares de membros. Então ele é o apóstolo de Deus para a América, é o apóstolo de Deus para o Brasil, é o apóstolo de Deus para a cidade. Mas, primeiro eu diria que isso não tem nada a ver com o apostolado bíblico. Mas se puder dizer então que o apostolado é literalmente aquele que Deus envia, então, no fundo, todos nós somos. Mas principalmente, a melhor definição bíblica para aquele que é apóstolo é aquele que não fala das suas próprias ideias. É aquele que fala em nome do Senhor, e é isso que tem nos faltado nos púlpitos. É isso que tem nos faltado nos palanques. É isso que tem nos faltado nas caminhadas, nas manifestações. De menos pessoas que falem suas ideias e que falem em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Os profetas eram essas pessoas. Os profetas pagaram um preço alto. Os mártires pagaram um preço alto porque não podiam calar e não podiam deixar de falar daquilo que viam e ouviam, e por isso eram levados às masmorras, aos coliseus, às bocas das feras. Muitas vezes as prisões apenas, mas suficientemente para tentar calá-los. Mas eles diziam corajosamente, assim diz o Senhor, eu não posso falar, parar de falar daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho visto e ouvido, mas em nome do Senhor. Hoje vê-se um movimento que se diz cristão, mas como eu disse, muito caricato, é um rascunho, um rabisco mal feito, que fala de um Jesus que não está embasado no Evangelho, que fala de uma profecia que não está pautada nas verdades do texto bíblico como ele é. Procuramos adaptar, atualizar, distanciar a Bíblia do nosso contexto para relativizá-la. E esquecemos que ela precisa falar da forma clara e objetiva, porque os jornais são os mesmos. A gente apelidou, na tradição cristã contemporânea, de Jeremias do profeta... Hã? Profeta Chorão. O que passa para você essa imagem de um profeta chorão? Sejamos sinceros. Jeremias devia ser um cara fraco, devia ser um cara tímido, devia ser um cara que vivia ameaçado, então, um cara fraco de convicções. Não. O profeta Jeremias não era o profeta chorão como um fraco. Era um profeta que chorava por lamentar o estado em que o povo estava vivendo. Doía nele. Doía nele ver um povo dividido, doía nele ver um povo aliciado pela mensagem daquele tempo. Um povo que, como vimos lá em Jeremias 29, no nosso culto de fim de ano, estava se alimentando de sonhos dos próprios que falavam em nome de Deus, mas não eram sonhos de Deus. E aí Jeremias chora, porque ele lamenta o estado de degradação do povo que se chamava povo de Deus. Então ele não era o profeta chorão, porque ele era um profeta lamentoso, lamuriante, fraco. Não, ele era um profeta que sentia o peso de um povo que se chamava povo de Deus, mas que não vivia como povo de Deus. Pedro vai escrever essa sua epístola para vários destinatários, porque ele tinha um propósito. Ou você vive como eu estou dizendo para você, ou você se distanciou da fé. Quer ver? Se você já está com a sua Bíblia aberta, em 1 de Pedro, olha como ele termina a carta que ele escreve, no capítulo 5, versículo 12. Note que é o finalzinho já das suas palavras. E ele dá um resuminho aqui. Inclusive, ele diz que é um resumo. Por meio de Silvano ou Silas, que é a mesma pessoa, que considera um irmão fiel, escreva, ou seja, Pedro não é quem escreveu a carta, ele tinha como se fosse um secretário, tecnicamente amanuense, era o nome que se dá biblicamente a essa pessoa, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Ou seja, este versículo 12 vai nos direcionar para todos esses próximos domingos que vamos gastar, analisando praticamente versículo por versículo, como eu gosto de fazer, você me conhece já há 16 anos, aliás, um parêntese. Obrigado também pelas manifestações de amor e carinho pelos 16 anos de caminhada juntos. É um tempo que tem me edificado e me abençoado muito, e que Deus confirme a cada dia por quanto tempo esses 16 anos irão se multiplicar. Nesses 16 anos, você já me conhece e sabe o quanto a Bíblia é preciosa. E eu posso, talvez, nem fazer referência ao jornal que você leu hoje de manhã, mas eu tenho certeza que o modo como nós expusemos a Bíblia vai levar você a entender que eu estou falando do jornal de hoje. E aí olha o que Pedro diz nesse versículo. Esta é a genuína graça de Deus. Então, eu quero desafiar você, eu quero provocar você, aqui nos próximos muitos domingos, talvez o ano inteiro, mais ou menos pelo que eu pude prever, a gente vai dissecar, a gente vai esmiuçar a carta de Pedro às igrejas da Ásia Menor, aos crentes da Ásia Menor, para definir qual é a genuína graça de Deus. A gente quer avançar do rascunho para o trabalho final. A gente quer partir da caricatura para o retrato fiel. A gente quer vencer esses traços exagerados que muitas vezes são humorísticos, e tem muita gente que acaba explorando muito os nossos defeitos, fazendo humor com o nosso jeito esquisito de ser e de falar desta graça. Então, o que que Pedro está dizendo na sua epístola? Nós vamos, em 5 capítulos, pavimentar um caminho para que, ao final deste período de estudos bíblicos, a gente tenha finalmente reafirmado qual é a genuína graça de Deus para esse tempo. E aí você vai ver que Pedro fala de ética, de moral, de justiça, de política. Eu não sei se vai ser bom para você, porque não foi muito bom para mim ler alguns versículos de Pedro já, porque eu fiz uma leitura ampla para ter uma ideia, mais uma vez, do que esta carta trata. E eu falei, mas é isso mesmo que eu vou ter que falar para a igreja? É isso mesmo que eu tenho que falar para mim? E aí Pedro termina dizendo, tudo que eu escrevi é um resumo. Posso até dizer, por que é um resumo? Porque não é só a carta. É de Gênesis ao Apocalipse. É o Deus que criou os céus e a terra, e o Deus que já preparou novos céus e nova terra. E a graça genuína é essa que nos faz viver aqui hoje, como gente que se importa mais com o que é eterno do que com o que é efêmero. E nós não conseguiremos desenvolver o que Pedro chama de genuína graça de Deus sem que os nossos olhos comecem a olhar menos para o que é terreno e efêmero e mais para o que é celestial e eterno. Ah, mas isso nos tira do mundo? De forma nenhuma. Porque o que Pedro vai tratar é um jeito genuíno da graça de Deus de viver como cristão hoje. E Pedro vai dizer, tudo que eu escrevi aqui de forma resumida é para exortar e testemunhar. E aí como é que ele termina o versículo 12? Continuem firmes nessa graça. Meus amados, o meu desejo é que este ano seja um ano de afirmação, de que esta igreja continuará firme nessa graça. Talvez eu não diga o que você gostaria de ouvir. Talvez eu não esteja do lado que você gostaria que eu estivesse. Porque eu já tomei uma decisão há muito tempo. Eu estarei aos pés da cruz. Eu estarei pela palavra de Deus. E pode ser que você não me veja usando uma ou outra camiseta. Talvez você não me veja fazendo um ou outro discurso. Talvez você não me veja defendendo uma ou outra ideia, porque a minha consciência tem se desafiado a estar pautada pelas Escrituras e não por uma agenda do mundo. Para que no final a gente mantenha firme o nosso andar nessa graça. Mas eu preciso começar o texto. E nós vamos começar com dois versículos. 1 de Pedro 1, 1 e 2. É só a introdução. E acho que será muito profundo para nós nessa manhã. 1 de Pedro 1, 1 e 2. Pedro diz assim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Aos eleitos que são forasteiros da diáspora. No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Diferentemente da nossa prática de missivas e cartas, as cartas do tempo bíblico elas tinham o remetente logo no cabeçalho. Por uma razão muito simples, as cartas eram rolos. E se a gente fosse precisar ler tudo para depois descobrir, dava muito trabalho. Então, os autores bíblicos, os escritores desse tempo, faziam no seu cabeçalho não só o destinatário, mas também a remetência. Então, quem remete, ele se apresenta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Há um detalhe importante. Se você olhar os evangelhos, eu não sei se você lembra como Pedro foi convocado. André foi aquele primeiro. E ele chamou quem? Seu irmão Simão. Houve um momento na vida de Pedro em que o seu nome foi mudado. Lembra dessa história? Mateus 16. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ah, uns estão dizendo que o senhor é a reencarnação de Elias, ou um dos outros profetas, Moisés. Mas e vocês? Eu quero ouvir vocês. E aí Pedro, no seu rompante, fala assim, mestre, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí o que Jesus fala? Simão, você falou muito bem. E é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja. Então, a partir de hoje, você é pedra. Algo semelhante como aconteceu com Paulo. Era Saulo, agora Paulo. Jesus quis mostrar para Simão que com Jesus a sua vida agora deveria ter uma outra direção, uma outra essência, uma outra identidade. Amados, o que eu mais oro e no que eu mais me desafio é de que a Igreja de Cristo restaure a sua verdadeira identidade. Foi o que Jesus fez com Saulo, foi o que Jesus fez com Simão, e é o que Jesus precisa fazer urgentemente hoje com o que se chama igreja. Porque nessa história doida que estamos vivendo, eu posso afirmar com muita certeza, nenhum dos dois lados, nos seus extremos, ou nem mesmo nas suas atitudes de boa vontade, estamos muito próximos do que é a genuína graça de Deus. E aí Pedro se apresenta. Pedro, ou seja, não sou mais Simão, eu sou Pedra. Mas eu quero lembrar a vocês que eu não falo de mim, por isso, apóstolo de Jesus Cristo. Esta ideia do enviado é o seguinte: eu estou falando para vocês o que eu recebi. Não é mais Simão, porque eu não vim aqui ensinar vocês a pescarem. Se vocês até quiserem conversar sobre isso, é um assunto que me interessa. Posso ensinar vocês a consertar rede. Conheço muitas espécies de peixe. É algo que eu gosto de falar, mas eu estou aqui para dizer o seguinte: vim aqui para falar de Jesus. Este Pedro se apresenta como alguém que tem uma identidade transformada. É alguém que tem um propósito redefinido. E ele não fala mais das suas ideias, ele não tem mais achismos. O que ele fala é confrontar o mundo. O que ele mostra é que existe um jeito de o cristão ser, que é diferente de tudo que se vê, de tudo que se espera, de tudo que se acha. E, aliás, que geração nossa essa de tantos achistas, né? Tornamos especialistas de tudo, da noite para o dia. Tornamos-nos cientistas políticos, cientistas sociais, especialistas em saúde, de uma hora para outra. Por quê? Está na internet, é verdade. Já ouviu esse mote? Está na internet, é verdade. Mas quem pauta a sua consciência? Que agenda faz você seguir em frente? Pedro está colocando, logo no início, as coisas nos seus devidos lugares. Não é mais Simão, é Pedro que está falando. E eu não falo de mim mesmo, eu falo de Jesus. E aí depois ele vai mostrar o destinatário. É interessante porque é uma carta chamada de carta geral. Diferentemente de Paulo, Pedro não escreve a um grupo específico numa determinada localidade. Olha que extensão grande. Era uma carta que deve ter passado de ponto em ponto. Começa no ponto, que é no lugar. Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Acredita-se que é a área hoje ocupada pela Turquia, ou conhecida historicamente como Ásia Menor. Quem é da minha idade, lembra que a gente estudava aquele continente europeu, né? Como Ásia Menor, Norte da África, Ásia Menor, Oriente Médio. Aquela região ocupada pela Turquia foi ocupada neste tempo de Pedro por alguns que Pedro chama de três títulos. E é a partir daqui que a gente vai começar a entender sobre quem nós estamos falando. Pedro diz que a sua carta é para os eleitos, forasteiros da diáspora. Pedro está colocando as primeiras pedras que irão fundamentar o edifício que ele quer erguer com a sua carta. Tem muita coisa preciosa para ser extraída desses cinco capítulos, que definem como um cristão torna-se uma boa surpresa para o mundo. Por isso o tema dessa reflexão é o cristão surpreendente. Extraí de A.W. Tozer, um dos meus autores preferidos, porque na introdução do livro, o apresentador do livro diz que esta carta apresenta ao mundo cristãos surpreendentes, fora da caricatura, longe do esperado. E muitas vezes o que o mundo espera do cristão não é o que o cristão tem sido, e o cristão dá ao mundo o que o mundo não espera. Por isso, cristãos surpreendentes. E Pedro se dirige a esses como eleitos forasteiros da diáspora. Pedro, antes mesmo de dizer a quem ele está dirigindo, ele quer definir quem são essas pessoas. Percebe isso? Parece que Pedro qualifica antes de designar. Antes de dizer onde eles estão, eles vão lembrar quem são. Antes de você desenvolver o seu papel no lugar onde você está, Você primeiro precisa redefinir quem você é. O que é ser igreja hoje? Qual é o nosso papel? É o que Pedro vai, na sua carta, caminhar. E como ele diz no final, para que isso seja claro para nós como a genuína graça de Deus. E é o que nós queremos perseguir. É bem claro, está bem claro para mim, o quanto eu, acredito que você também, mas este lugar chamado igreja, esta vida chamada igreja, se distanciou da genuína graça de Deus. E é um desafio para que ambos os lados, com humildade, retornem do lugar tão longe para onde foram e recobrem o lugar do encontro, este tabernáculo que está construído aos pés da cruz de Jesus. Por isso, Pedro, antes de dizer onde eles estão, diz quem eles são. E dá três títulos: eleitos, forasteiros, da diáspora. Pedro qualifica-os, e é a partir desses três termos que vêm as lições preciosas para restaurar a identidade da igreja hoje. Quem somos nós? Somos eleitos, somos forasteiros e somos da diáspora. O que isso tem a ver conosco hoje? Estando a gente em tempos tão longe, em culturas tão diferentes, em épocas tão distantes, em realidades que se distanciam tanto pelo aspecto da cronologia em que vivemos. Primeiro porque a ideia de forasteiros, Barclay diz que nos remete a uma ideia de que nós precisamos lembrar que somos sem casa neste mundo. A palavra grega é exatamente isso. Existem a palavra oikos, nós usamos muito em várias situações, é a palavra casa. E a palavra pará é algo, o prefixo pará é algo que é contrário. E a palavra forasteiro, literalmente, eu não gosto muito dessas, mas é necessário. Eu prefiro passar direto, mas às vezes o grego é muito útil para mim e para você, ainda que você não tenha estudado grego, mas é precioso, à luz do texto sagrado, você entender o que está por trás. Porque forasteiro é mais do que um viajante, é alguém que não tem casa. Porque a palavra grega é exatamente isso, é alguém sem lar. E por que que Pedro chama esses sem casa? Porque a igreja de Cristo sabe que as suas raízes não estão nesta terra. Eu costumo dizer da imagem de uma árvore de cabeça para baixo, em que do céu para a terra é que descem os frutos e a copa desta árvore frondosa que dá sombra, que dá alimento, ela está bem próxima, mas as suas raízes estão no céu. E é de lá que vem a seiva, vem a essência, vem o sumo para que esta árvore floresça e frutifique e ofereça sombra, alívio, descanso. A igreja de Cristo é assim. Barclay vai dizer que a igreja precisa redescobrir o seu papel de exilados da eternidade. Porque nós não somos deste tempo, nós somos da eternidade. Todos os nossos devaneios, essa caricatura, esse humor que o mundo tira do nosso jeito esquisito de ser, é porque nós não entendemos o que é viver neste mundo como forasteiros, porque nós estamos brigando, lutando, guerreando por coisas que não têm nada a ver com a eternidade. E Pedro está lembrando aqueles cristãos, e eram provavelmente cristãos convertidos, porque é nesta carta que vem aquele texto: vocês não eram povo e agora são povo. Então, há um entendimento muito claro de que essa diáspora foi tomada como uma figura, não como judeus cristãos, mas como agora recém-convertidos. E Pedro está dizendo para eles: vocês entenderam que o lugar onde vocês estão não tem valor tanto quanto quem vocês são onde vocês estão? Porque nós somos forasteiros. As lutas, as guerras, os embates não podem ser outros senão aqueles que revelam o nosso desejo pela eternidade, os nossos valores com a eternidade, a nossa expectativa com a eternidade, os nossos princípios pautados naquilo que é eterno. Por isso, Pedro está salientando, muito mais do lugar, muito mais que o lugar onde vocês estão, importa vocês saberem quem vocês são. Depois Pedro vai chamá-los de eleitos, e isso faz duas vezes, versículo 1 e 2, ele usa essa expressão duas vezes. E aí a gente quase entra numa seara difícil teologicamente. Mas olha, quando Pedro escreveu isso, ele não tinha a cabeça calvinista, presta atenção nisso, os irmãos calvinistas. Pedro era o apóstolo de Jesus Cristo. Calvinismo veio séculos e séculos e séculos depois. E essa luta que a gente tem hoje é porque dois teólogos ou duas teologias surgiram no meio desta era cristã, que mais uma vez serviu para dividir cristãos entre os eleitos e os não eleitos, os arminianos e os calvinistas. Pedro estava só dizendo o seguinte: Deus tomou a iniciativa da salvação e ele colocou você nesse plano. A palavra eleito aqui literalmente escolheu. Mas olha que interessante, aí é onde entra o debate teológico, eu não vou aprofundar isso agora não, porque isso é para o curso de teologia lá com Marcelo Dantas. Mas eu posso também conversar sobre isso depois. Ele vai dizer no versículo 2, o que Paulo também já disse aos Efésios. Eleitos segundo a presciência. Então, esse é o ponto de conflito, principalmente entre a doutrina da eleição e a doutrina do livre-arbítrio, chamada assim, né? A graça irresistível ou a graça resistível. Porque um princípio que tanto Paulo quanto Pedro fundamentam a sua visão de que ele nos escolheu é que ele conheceu de antemão. Deus sabe todas as coisas. Então é inegável, tanto um quanto o outro lado desta teologia da salvação vão confirmar que Deus, sendo ele eterno, ele já sabia desde o tempo passado aqueles que reinarão com ele. O ponto é se ele os escolheu ou não. Para Pedro, vou dizer novamente, isso não importa, porque isso é uma forma de Calvino interpretar o conceito da eleição. O que Pedro está dizendo é o seguinte: Deus já conhecia vocês, isso é amor, isso é graça. E ele então preparou para vocês a salvação. São sutilezas. Sutilezas que talvez pudessem nos unir novamente, para compreender que nós não somos um grupo dividido entre os que são eleitos e os que não são eleitos. Mas somos todos, no final, salvos pela graça. E que ele nos escolheu para fazermos parte do seu plano de salvação. E o que Pedro está dizendo é que não importa o lugar onde você está, você precisa sempre lembrar de que você faz parte de um plano de Deus. Isso muda tudo. Porque pode ser na maior bonança, tanto quanto na maior agrura. Pode ser na liberdade tão defendida e tão buscada. Ou pode ser nos tempos da privação. E é por isso que essas três ideias estão absolutamente conectadas. Porque a eleição que Deus revelou por meio de Jesus Cristo, ou seja, trouxe-os para um plano, não era um plano de prosperidade terrena. Por isso que Pedro diz que eles também são os da diáspora, uma palavra que foi trazida do movimento judaico, daqueles que foram espalhados, mas agora aplicada aos cristãos, ou seja, o movimento dos cristãos se apropriou dessa expressão da diáspora, que significa espalhamento, melhor ainda, literalmente, semeadura. O livro de Atos, no capítulo 8, vai dizer que depois da morte de Estevão, a perseguição ficou muito mais intensa. Conhece essa história? E o texto de Atos 8 vai dizer que os cristãos, por onde iam, eles iam testemunhando a palavra de Deus. Foi quando apropriou-se a expressão hebraica diáspora, dispersão, para o movimento que os cristãos estavam vivendo quando eles começaram a ser perseguidos em Jerusalém. Eles fugiram de Jerusalém para continuarem vivendo, e enquanto viviam e por onde passavam, eles davam testemunho da graça de Deus. E olha o que Pedro vai dizer: vocês são esses. Algo impressionante acerca da igreja que parece que alguns cristãos ainda não entenderam. Não se preocupe com o tempo do amanhã. Você está lutando contra uma possível perseguição? Sua luta é inútil, porque isso, se estiver nos planos de Deus, acontecerá. E o mais surpreendente na história da era cristã é que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela é fortalecida. Então, me parece que nós queremos a liberdade para viver o conforto. O conforto de sermos cristãos como a gente quer, sem ninguém nos perturbar o juízo. Pergunte para os crentes na China, Pergunte para aqueles crentes da antiga União Soviética. Eles se importavam, sim, com a escassez de alimentos, eles se importavam com a escassez dessa liberdade do ir e vir, mas quanto à fé, quando aconteceu a abertura, e eu tenho idade para ter vivido isso, quando os muros do comunismo caíram na antiga União Soviética, os testemunhos dos nossos missionários é que os cristãos saíam como, a expressão é meio jocosa, mas é a mais pura verdade, é como baratas saindo dos ralos. Porque eles estavam ali, eles estavam fortalecidos, eles estavam unidos, eles estavam juntos, eles estavam se importando uns com os outros. Significa dizer que para Pedro não importa o lugar em que você está, o que pavimenta o caminho da graça é quem você é e o que você faz com esta graça. Portanto, o que Pedro está dizendo é: preparem-se. Porque aconteça o que acontecer, o lugar onde vocês estiverem, venha o que vier, você tem um compromisso com a graça, que é dar testemunho dela. Porque vocês são, e quem vocês são? Eleitos, forasteiros da diáspora, semente. Pedro está dizendo: vocês são semente da graça de Deus por onde vocês passarem. Isso foi plano de Deus. E a casa de vocês não é aqui. Parem de lutar por uma casa terrena. Vocês precisam ter as raízes voltadas para o céu. É o que Pedro está nos ensinando. E ele vai dizer isso de maneira muito dura, muitas vezes. E é por isso que ele termina esse trechinho da saudação trazendo a Trindade. É maravilhoso como os apóstolos nunca se esqueceram nas suas abordagens da Trindade. Olha como ele fala no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Pedro traz a Trindade para nos lembrar que nós somos um povo que tem uma identidade a partir do Deus a quem nós adoramos e amamos, e que esse Deus que é triuno revela e mostra para nós quem nós somos: Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho, para seguir aqui a ordem do texto, porque a gente tem costumeiramente falar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Tiago, por que Tiago aqui, gente? Pedro vai elencar os nossos níveis de presença, movidos por quem Deus é, o Pai Eterno, movido pelo Espírito, pelo que o Espírito Santo faz habitando em nós, e pelo que Jesus Cristo fez, que nos tornou quem nós somos. É maravilhoso conceber como o Deus Eterno a quem servimos e adoramos tem um plano para nós, porque a sua presciência determinou uma identidade da qual nós não podemos abrir mão. Há algo de precioso nestas três áreas que a Trindade vai nos usar e nos revelar. Porque quando pensarmos em nós como um povo espiritualmente presente, a nossa espiritualidade está baseada na certeza da salvação. Não existe evangelho, não existe uma vida cristã sem uma consciência de pecado e de redenção pela cruz. O apelo que eu faço à Igreja de Cristo hoje é: não se deixe seduzir por um evangelho que amenizou o pecado, que relativizou a culpa que teríamos não fosse a cruz. O evangelho do tudo pode, o evangelho do tudo amor, em que parece que o amor agora se tornou o próprio Deus. Observe bem como para alguns, Deus é amor, o amor é Deus. Esquecendo-se que diante de Deus existe um senso moral que nos torna justos, que nos torna íntegros, que nos faz nos importar com quem sofre, movidos por quem Deus é, e não por um senso de justiça social. Nós somos eleitos, escolhidos. Deus nos trouxe para o seu plano. Então, espiritualmente, os cristãos são povo de Deus escolhidos lá na eternidade, separados neste mundo, para, se preciso for, padecer ódio, sofrimento e perseguição. Mas enquanto isso acontece, vamos proclamando a verdade da graça de Deus, as virtudes de Deus para o mundo. Eu fico pensando se todas as vezes em que eu advogo pela liberdade, eu não estou preocupado com o meu conforto, o meu bem-estar, dizer assim, que bom que eu consigo ser cristão sem ninguém me perturbar. Mas eu pergunto, que proveito há diante daquilo que o meu Senhor Jesus sofreu? Se eu não puder, como o apóstolo Paulo diz aos filipenses, conhecê-lo mais e me tornar parte dos seus sofrimentos, se eu não me abrir para o que Deus tem por vir, e ainda que seja um tempo de perseguição. Igreja de Cristo, se prepare, porque espiritualmente nós somos escolhidos por Deus, na eternidade, para vivermos neste mundo, em qualquer lugar, em qualquer situação, testemunhando das virtudes de Deus. Depois, Pedro vai dizer que nós, pelo Espírito Santo, fomos também escolhidos para a obediência. Significa dizer que a eleição nos torna diferentes? E agora, a ideia de sermos forasteiros nos torna também socialmente responsáveis. Porque os cristãos, uma vez que somos moradores estrangeiros, e veja, Hebreus 11, aquela chamada galeria de heróis da fé, na verdade, é uma galeria de mártires. Tanto que no final, não lembro agora o versículo, mas quando termina a galeria da fé, assim chamada, né, intitulada, apelidada pelos editores bíblicos, o escritor dos Hebreus vai dizer assim, o mundo não era digno deles. Parece que nós queremos a dignidade do mundo. Queremos a simpatia do mundo. Queremos a aprovação do mundo. Note bem que a Igreja de Cristo hoje, ela milita pela aprovação do mundo. Queremos cair na graça do mundo. Mas os verdadeiros homens e mulheres de Deus que figuram naquela galeria nobre, de virtude pela fé, termina dizendo, o mundo não era digno deles. Precisamos de uma igreja que se torne indigna deste mundo, mas de fato merecedora do céu, por Jesus Cristo. Portanto, se somos eleitos, somos neste mundo forasteiros, sabendo que a nossa estada aqui é temporária e que a nossa cidadania é do céu. E é como disse William Barclay, vivemos aqui como exilados da eternidade. O nosso lugar é na eternidade. E por último, por que é tão importante para nós entendermos que Pedro, antes de dizer onde eles estão, diz a eles quem eles são? É porque a igreja precisa redescobrir o seu papel de que politicamente somos dispersos. A igreja de Cristo politicamente precisa ter um papel de semeadura, de dispersão. Atrelado a este conceito de que Deus nos escolheu para um plano maior de salvação, de que não somos deste mundo, mas da eternidade como forasteiros, sem casa. A diáspora nos leva a um compromisso de que politicamente neste mundo não devemos ter compromisso com lado algum, a não ser com o lado de cima. E a igreja continua se comprometendo, como se comprometeu perniciosamente, prejudicialmente. Hoje, um lado da igreja também se compromete, esquecendo-se que o nosso compromisso é com o lado de cima, o lado do alto, aquilo que não se refere às raízes deste mundo, mas às propriedades exclusivamente preparadas para nós e para todo aquele que ainda vier a crer nesta genuína graça de Deus. Enquanto nós vivemos neste mundo, nas agruras, no sofrimento, nas privações, a Igreja de Cristo, formada por eleitos forasteiros da diáspora, que caminham firmes na graça, é aquela que olham para este mundo, seja na pátria, seja no bairro, seja na empresa ou em qualquer instituição, olham para isso e sabem que não são propriedades suas, mas que experimentam uma realidade de qualidade de vida que faz com que vivamos aspirando agora aquilo que é definitivamente a nossa nova e perfeita pátria, o céu com Jesus. Essa é a caminhada que eu quero convidar você. Uma caminhada profunda na carta que Pedro escreveu, de modo a nos ensinar a vivermos como cristãos nos dias de hoje. Será um desafio, será um confronto, mas no final terá sido um caminho para nós descobrirmos a genuína graça de Deus, para que caminhemos firmes nesta graça, em nome de Jesus. Pai querido, que a tua palavra continue ressoando e ecoando em nosso coração e em nossa mente. Lembra-nos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que muito mais do que onde estivermos, o que importa é quem nós somos. Seja em tempos de paz ou de guerra, de liberdade ou de perseguição, de confrontos ou de afagos, de tempos favoráveis ou não, vivamos intencionalmente como eleitos, forasteiros, sementes do Evangelho de Jesus no mundo em que estamos. Em nome de Jesus, corrige-nos, Senhor. Afina o traço. Progride-nos, Senhor, da caricatura para o retrato fiel de Jesus Cristo. Fortalece-nos, Senhor. Confirma os nossos passos no caminho da graça, para deixarmos de ser rascunho, para nos tornarmos obra feita, iguais a Jesus Cristo. O nosso exemplo, a nossa verdade, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Em nome de quem eu oro. Amém.